jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan, em novo horário, das 18 às 19 horas. Aqui comigo, Vera Magalhães, Brasília em chamas, Vera Magalhães, literalmente em chamas, né?
Brasília em chamas e nós em novo horário, bem-vindos ao 3 em 1, agora das 6 às 7, bem-vindos o nosso público, bem-vindo o público dos Pingos nos Is. Esperamos honrar o bom jornalismo que sempre se praticou neste horário com a nossa cara, com o nosso jeito 3 em 1 de opinar aqui.
Sem dúvida nenhuma. Vamos ao nosso primeiro alô do nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa!
Pessoal, boa noite. Espero estar à altura deste horário. Vamos com tudo.
Probleminha na comunicação com o Marcelo Madureira ou ele já está na nossa escuta?
Está lá.
Ainda não.
Não?
Daqui a pouco vem o Marcelo Madureira, aliás, o aniversariante do dia,
viu? Aê!
Vera e Andreasa. Já os parabéns para o nosso
Marcelo
Madureira. Bom, gente, vamos aos nossos destaques de hoje. Caos em Brasília, ato contra o presidente Michel Temer, tem confronto com a polícia, bombas e vandalismo na esplanada dos ministérios. No Congresso, a oposição ocupou a mesa diretora da Câmara e há pouco Michel Temer convocou as tropas federais aí para atuação na segurança pública no Distrito Federal. Isolamento, ex-deputado do PMDB Sandro Mabel é o quarto auxiliar de Michel Temer a abandonar o governo. Polícia Federal cobra data para o depoimento do presidente Temer. A defesa do PMDBista já recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Pressionado pela oposição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pede paciência para tratar dos pedidos de impeachment. Aliás, sobre toda essa confusão lá em Brasília também, esse caos que estamos vivendo, o Trezinho quer saber hoje o seguinte: o presidente Michel Temer perdeu as condições de governar? Como é que você está analisando tudo o que está acontecendo aí nas últimas horas? O nosso WhatsApp é o 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. 931170620. Tudo ok com o nosso Marcelo Madureira? Parabéns, Madu, aniversariante do dia.
Pois é, que dia, hein? Que dia para fazer aniversário, hein? Vamos em frente.
Pois é, parabéns, Madu.
Pois é, que tempos que estamos vivendo, né? Então, temos uma salva de palmas.
Pois é, comemorar o quê, né?
Marcelo Madureira. Obrigado. Parabéns para você aí, Madu.
Obrigado.
Parabéns, Madu.
Valeu. Vocês são muito queridos. Obrigado, Carlos.
Bom, valeu. Gente, vamos, claro, ao primeiro tema do dia, essa confusão lá em Brasília. Acho que a manchete já deixou muito claro, né? Mas sobre esse caos, nós temos aí um destaque antes.
3 em 1. A exclusiva da Vera.
Vera, eu começo com você. Que exclusiva você tem já para os nossos ouvintes e internautas?
Pois é, Patrick, eu falei agora mesmo, um pouco antes do início do programa, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. E acho que cumpre aqui a gente esclarecer alguns pontos do decreto assinado hoje pelo presidente Michel Temer, que não é nenhum decreto, tá, autorizando intervenção militar, não coloca o exército nas ruas do país, não há nenhum cheiro de Venezuela no ar. Calma, gente. O decreto pede para que seja garantida a ordem e a Força Nacional de Segurança, que é feita pelas Forças Armadas, vá até a esplanada dos ministérios. Ela tem uma atuação circunscrita à esplanada dos ministérios e um período de duração de hoje a 31 de maio para que seja garantida a segurança, o patrimônio, as instituições. Isso foi feito a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, portanto, também não procedem as interpretações apressadas que foram feitas até por alguns veículos de que isso tinha sido uma iniciativa do presidente Michel Temer para tentar se contrapor à crise política que assola seu governo. Não foi, foi um pedido do presidente da Câmara, Michel Temer, a partir dos atos de vandalismo que estavam acontecendo no protesto feito pelas centrais sindicais contra as reformas. Já tinham posto fogo em vários prédios e ministérios, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Cultura e em outros. Então foi feito esse decreto, e o decreto é absolutamente igual. O dispositivo constitucional que está valendo para hoje é absolutamente idêntico ao que foi usado nas Olimpíadas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Me disse o ministro Raul Jungmann, abre aspas do ministro Raul Jungmann para mim: desde que estou aqui há um ano, já acionei esse exato dispositivo 8 vezes. Portanto, não há nada inédito, não há nada excepcional. O que há é a garantia, ele diz, estamos garantindo a incolumidade dos prédios. Eles não vão fazer repressão a manifestantes. A repressão aos manifestantes é a cargo da polícia do DF.
O Andreas, vou com você agora. O governo está acuado aí nos tribunais, no Congresso e, ao menos simbolicamente, aí no seu quintal, que é o Ministério da a esplanada dos ministérios, né? O caos lá em Brasília.
Não acho, Patrick.
Não acho.
Nesse caso aí, esse tipo de manifestação, que é evidentemente coordenada, tem liderança, tem militância, não tem uma bandeira do Brasil, você vê lá, todo mundo de vermelho, é uma manifestação evidentemente política, coordenada. O PT acabou de fazer seu encontro nacional, essa ordem vem de lá, isso é coisa da CUT, não há nenhuma surpresa nisso. E isso, eu devo dizer, que é bom para o governo Temer, é bom. O povo... Quando eu falo povo de verdade, né? Aquele que não está na rua quebrando as coisas porque essa hora ainda está trabalhando ou saindo do trabalho. O povo não gosta disso. Esse tipo de atividade, depredação de patrimônio público e privado, isso é maravilhoso para o governo Temer. Foi bom a Vera ter feito os esclarecimentos. O nome desse dispositivo é Garantia da Lei e da Ordem. É, infelizmente, uma coisa banal nos últimos tempos. O Brasil lança a mão disso o tempo todo. Não há nada de novo. Agora, da mesma forma que há os militantes lá quebrando tudo, há os militantes infiltrados na imprensa, nas redes sociais, fazendo a mesma onda, a onda equivalente, chamando isso de estado de defesa, estado de sítio. Isso tem efeito. Isso
e gera os dentro confusão. Do Congresso, isso, né? Sim. Porque os deputados fizeram bagunça também.
Verdade.
Lá.
Verdade. O tal do Alessandro Molon, né? Que é da rede, saiu do PT por questões morais, né? Agora, nesse momento, está se revelando. Foi o primeiro a protocolar pedido de impeachment do Temer. Ele está à linha de frente desse golpe das eleições diretas. E hoje, esse camarada disse que não se lembra de ter visto uma coisa assim na época da ditadura militar. É óbvio que ele não se lembra, ele não era nem nascido.
Concorda, Madu?
Eu concordo, e eu era nascido na época da ditadura militar, e o que eu estou vendo hoje é que tem muita gente apostando no caos. O atraso no Brasil, e o atraso ele não tem ideologia, seja ele de esquerda, seja ele de direita, ele está apostando no caos. Esses atos que a gente está assistindo em Brasília e também aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares são atos de terrorismo, são atos contra a civilização, são atos contra a Constituição. Como já se falou aqui, falou muito bem o Andreasa, né? Os brasileiros do bem, a essa hora, não estão depredando o prédio público. Eles estão trabalhando, se é que tem trabalho. Se é que tem trabalho. Porque esses mesmos aventureiros, os do Congresso, por exemplo, eles não querem fazer as reformas que são urgentes para o país, a reforma trabalhista. Ontem mesmo, Gleisi Hoffmann, Lindenberg, Faria, estavam, né, no plenário fazendo bagunça. Esses caras fazem bagunça. Assim como eu vejo, né, doutor Renan Calheiros, né, o próprio Michel Temer, trabalhando na concertação, o doutor Jobim, quer dizer, o atraso, o Brasil de anteontem, do século XIX, né, o Brasil do patrimonialismo, né, que tem na esquerda e tem na direita, ele está trabalhando, pessoal. E nós precisamos virar esse jogo.
Pô, a Vera não para aqui com o celular.
Atenção,
deve ter
uma informação nova. Uma fonte lá de Brasília acaba de me dizer que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai pedir que se reduza o emprego da Força Nacional de Segurança. Essa medida, instituída por decreto pelo presidente Michel Temer, de 7 dias para 1, para que seja suspensa amanhã. Eu questionei essa duração prolongada do decreto quando o ministro Raul Jungmann falou comigo agora há pouco. Eu perguntei, ministro, se é uma ação pontual para um protesto, não seria melhor que ela fosse mais localizada, menor, justamente para evitar ilações desse tempo num momento de grave crise política? Ele me disse, ela pode ser prolongada ou suspensa a qualquer tempo, pelo próprio presidente ou por quem a solicitou. Então, diante dos protestos da oposição dentro da Câmara, o presidente Rodrigo Maia acaba de informar que vai solicitar que o prazo seja reduzido para apenas um dia. Mais uma informação exclusiva aqui para o ouvinte do 3 em 1.
Mas está errado. Está errado. É um erro isso. Primeiro mostra fraqueza, né? Mostra um recuo, uma fraqueza. O gesto, não há nada demais nesse movimento, nesse pedido que ele fez, tá? É para proteger o patrimônio público. Como a Vera disse, as Forças Armadas não vão para o confronto com a população. Isso é papel da Polícia Militar do Distrito Federal, que, devo dizer, não esteve presente a contento hoje, não trabalhou, deixou quebrarem tudo, tá? Então, a presença das Forças Armadas, no entanto, é um sinal evidente de dissuasão. É um recado para os manifestantes que, olha, não voltem a quebrar o patrimônio público. É apenas isso. E, no entanto, o Rodrigo Maia recua. E esse cidadão pode ser o presidente da República.
Está todo mundo perdido, está todo mundo enfraquecido e todo mundo sem muita noção do que fazer. Isso é verdade, o Andreasa tem razão. Esses movimentos erráticos, né, mostram que está todo mundo meio perplexo diante da crise, né, Madureira?
Vai, Madu.
A falta de liderança é o terreno adubado para os aventureiros, né? Se você não tem homens de Estado que chamem a si a responsabilidade de estabelecer a ordem, de chamar o país à razão, chamar a classe política à razão, meus amigos, né? Nós temos um Congresso, pode ser o pior Congresso do mundo, mas ele é eleito, ele tem mandato, ele tem que entender o momento que o Brasil está atravessando e ser chamado à responsabilidade. Agora, só um detalhe, essas manifestações que ocorrem em Brasília, eu devo dizer o seguinte, a maior parte das pessoas que moram em Brasília são funcionários públicos, e são esses mesmos funcionários públicos travestidos de bandeireiros que estão lá quebrando os próprios da União, próprios do patrimônio público, que você, cidadão, eu, vamos ter que pagar o conserto, a reconstituição. São os irresponsáveis, e para esses, eu não entendo. Cara, é tão simples, bota na cadeia. Está previsto no Código Penal. Isso aí é baderna, botem na cadeia.
Isso que o Andreasa falou da falta de ação da Polícia Militar do Distrito Federal para coibir os protestos, isso foi alvo de crítica por parte do ministro. Ele disse que havia já informações de que o protesto seria grande há vários dias e que caberia, e até pela Constituição, a Polícia do DF fazer o controle disso, fazer ali o policiamento, e que eles falharam atrás do Patrick. Para quem nos vê com imagens, tem a imagem da depredação que houve no Rio de Janeiro também, né, Patrick?
Teve no Rio de Janeiro, a gente vai tratar disso também. Agora, o Madureira falou que...
O Patrick.
Oi, Andreasa. Eu queria só chamar uma confusão.
Só uma nota.
Vai lá você.
Claro, vai em frente.
Não, então vamos só acompanhar...
Tem que parar no Brasil, a imprensa também, de ficar toda vez que há uma manifestação dessa natureza, chamar de manifestação pacífica. É pacífica. E aí, de repente, tem infiltrados que quebram tudo. Isso é método. Toda vez a gente fala isso aqui, é toda vez o mesmo padrão. É evidente que a manifestação não é pacífica. Ela tem fins, tem coordenação, é violenta deliberadamente. Então a imprensa também tem que parar de ficar passando a mão na cabeça dessa turma, pô.
E vamos então acompanhar, por exemplo, a confusão lá na Câmara dos Deputados, né? Os deputados da oposição subiram ali na mesa da presidência, causaram caos. A gente tem um trechinho do que aconteceu há poucos instantes. O Madu falou sobre essa questão. Coloca aí, André, por favor.
Não façam isso, pessoal.
Sessão está suspensa por 10 minutos. Não há a menor condição de continuar a sessão desse jeito.
Bom, A gente está vendo, Vera, a confusão existem... e fora, né?
Patrick, oi. Tem parlamentares que não têm compostura. Parlamentares que não têm compostura. Isso é... E o Bolon é um deles, entendeu? Como muito bem disse o Andreasa.
Pois é, porque se a população não tem obrigação de saber a diferença entre garantir a lei e a ordem e colocar o exército e fazer alguma coisa ilegal, esses deputados, eles têm essa obrigação. Eles são representantes da lei, eles são pessoas que fazem a lei, eles não podem irresponsavelmente insuflar uma crise que já é grave, eles não podem irresponsavelmente começar a gritar palavras de ordem ao léu, porque eles estão querendo produzir um cadáver no país. Estão querendo produzir um cadáver para maximizar a crise política, que já é grave. Atenção, senhores deputados da esquerda, não, o Brasil não precisa de um cadáver nesse momento, precisa de homens públicos que tenham a dimensão do seu cargo, que tenham responsabilidade, que saibam que o momento é de agir com responsabilidade e com cautela e não pondo fogo, pondo gasolina num incêndio.
Vai, Madu.
Mas Vera, Os nossos parlamentares, eles não conseguem, não têm capacidade de entender a complexidade do momento que o Brasil está atravessando. Na verdade, eles só pensam uma coisa, nos seus currais eleitorais, das eleições de 2018, na sua sobrevivência no habitat político, se eles têm rabo preso com a Lava Jato ou não. Esses são os nossos homens públicos. Eles não têm, Vera, sequer a capacidade de compreender quão complexo é o momento que a gente está atravessando. Esse é que é o problema, seja independente de esquerda ou de direita. Infelizmente, é um congresso de ineptos, mas é o congresso que temos. E com eles nós temos que vigilar, cobrar deles, como você está falando, cobrar deles atitude. Cobrar atitude e responsabilidade.
Vai, Andreasa.
Luiz Erundina, vocês viram lá, né? Com uma vitalidade incrível, ocupando a mesa diretora da Câmara. Olha... Quando deputados federais invadem, né, a parte da diretoria, né, da Câmara, lugar onde não deveriam estar, obstruindo o andamento da sessão para fazer um palanque, esses não podem reclamar e reclamaram quando o plenário, quando o Congresso é invadido. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Quando outro dia, ano passado... Tinha gente, populares, que invadiram o Congresso pulando em cima da mesa diretora da Câmara. E os deputados todos muito indignados, inclusive os petistas. Com que moral? Isso que eles fizeram hoje significa, ontem, né, insuflar o povo contra o próprio Congresso. Insuflar o povo contra a casa, contra a instituição que eles representam.
E vocês vejam que
serve essa baderna?
Vocês vejam que na hora da extrema confusão ali, do auge da confusão, quem presidiu os trabalhos da Câmara do Brasil era o deputado Fufuca. Era o Fufuca que estava ali. A gente está fufucando nesse país, gente. Estamos fufucados.
Agora, Vera, essa manifestação, esses atos de baderna, como a gente tá se referindo aqui, enfim, você mesmo disse, tem muita gente lá em Brasília, se fala até em torno de entre 30 e 40 mil pessoas. Esses atos acontecem no momento que os jornais, e você disse hoje aqui também no Jornal da Manhã, na sua entrada, que os aliados já consideram que Temer não tem mais condições de governar, né? Quer dizer, isso também vai insuflando mais a partir do momento que esse passa a ser o assunto também em discussão, não?
Claro, o presidente, neste caso, não fez nada de anormal, repetindo aqui para quem ligou o rádio agora, para quem chegou em casa agora, o que ele determinou foi a garantia da lei e da ordem, dispositivo extremamente normal, previsto na Constituição e já usado em vários eventos, inclusive recentes. Porém, a despeito disso e a despeito do protesto que aconteceu hoje, que como a Andreasa disse na nossa reunião de pauta aqui antes do 3 em 1, aconteceria, estivesse o Temer nesta situação pela delação da JBS ou não, independentemente disso, as condições políticas para ele permanecer na presidência estão se esgarçando muito rapidamente. Eu escrevi na coluna, falei no Jornal da Manhã hoje, que não é mais uma questão de estarem dando uma chance para ele. É uma questão de estarem mantendo ele lá como uma espécie de um biombo para o Brasil ter um presidente enquanto eles decidem um substituto. A gente está neste momento da crise. E eles quem são? São os principais partidos da base. PMDB, o próprio partido do presidente, está participando dessas conversas. O PSDB, o DEM, o PSD do Gilberto Kassab, esses principalmente, são os que estão pilotando as conversas e vão trazer o chamado centrão a reboque quando e se chegarem a um nome de consenso. Essa está sendo a maior dificuldade, vamos discutir isso aqui.
É, se fala de nomes como Nelson Vera. Jobim e o Tasso Gereissati, viu, Andreasa? Vai você.
É, eu acho o seguinte, nesse momento o país está de fato paralisado e há um consenso aí sim de que se deve esperar até o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, marcado para o dia 6. É. Né? Todos os olhos, todos os corações, todas as intenções, todos os bastidores estão voltados para lá, inclusive o presidente Temer, que nesse momento certamente trabalha, eu diria que só trabalha, para contar votos do tribunal. Então, quando ele diz que não renunciará, é verdade, até o momento em que nessas articulações, nessa contagem, ele verificar que não teria votos suficientes para vencer no TSE. É, então, essa é a grande questão agora. Se nós chegarmos às vésperas dessa decisão do tribunal e o Temer achar que não tem condições, aí sim... Porque eu continuo achando que ele não renunciará. Mas aí sim há uma brecha para renúncia. E ele só cairá via renúncia ou via TSE. Vamos supor que o TSE o casse, tá? Casse a chapa. Ele tem direito a recurso. Ele pode recorrer inclusive ao Supremo. Isso vai dar a ele mais ou menos 60 dias na condição de presidente da República. Ele não precisa se afastar. Então, e ele pode continuar operando politicamente nesse período, pode continuar atuando. As coisas para a derrubada do Michel Temer não são simples. E eu depois queria aproveitar aqui e discutir um pouco esse julgamento no TSE, porque tem se transformado num julgamento político.
Vamos tratar, claro, disso. E você, Madu, Temer pode cair aí via renúncia ou o TSE, como disse, colocou essas duas possibilidades o Andreasa?
A informação que eu tenho é que está havendo uma articulação, como você mesmo falou, com o PMDB, PSDB, o DEM, o PSD, para uma saída honrosa para o Temer. Na verdade, o que o Temer estaria negociando seria ele renunciar e não ser preso. Né? O grande problema hoje do Temer é ele sair da presidência, perder o foro e ser preso. Eu acho que esse é o X da questão. Por outro lado, eu não vejo nenhum desses partidos, nenhuma autoridade moral, nem política, nem representativa para ficar debatendo os destinos do país. Esse é que é o, como se diria, o buziles da questão. Esse é o grande problema, né? E eu fico envergonhado, né? Porque quem é que está fazendo a gestão desse negócio? É Renan Calheiros, é Sarney, é Jobim, é pasmem, Fernando Henrique Cardoso, é Michel Temer, é o atraso. Só para concluir, Andreasa. Então, nós não temos perspectiva. Né? Por que eu estou vendo? Eu estou vendo é o atraso no Brasil que está se unindo, porque essa pessoa que eles estão debatendo e discutindo, jogando até o dia 6 de junho, quando vai haver o julgamento no TSE, e que provavelmente a chapa é cassada, aí então o Temer constrangidamente perde, né, a presidência da República, né, junto com a Dilma, porque a chapa foi cassada, aí teremos um outro nome. Mas esse nome que estão acordando aí, ele certamente virá já combinado de botar areia na Lava Jato, de estancar a sangria, porque o Jucá também está participando dessa conjura, entendeu? O que tem de pior no Brasil, e é espantoso que mais uma vez, como no Mensalão, Fernando Henrique Cardoso se junta a essa malta, a essa bandidagem, para buscar uma concertação para as coisas continuarem exatamente como estão. O Brasil não aguenta, e não aguenta sequer chegar o dia 6 de junho, e se você não tiver um candidato, realmente não tem, quem seria hoje? Talvez Pedro Parente, mas... Nelson Jobim, pelo amor de Deus, um aventureiro, um oportunista, um homem desonesto intelectualmente. Não pode.
Vai, Andreasa, você vai, traz Andreasa. Essa questão que você colocou há pouco, né? Se essa cassação no TSF vira uma saída honrosa aí pro Temer.
Eu queria falar antes o seguinte, essa negociação que o Temer faria com os partidos da sua base para que saísse sem ser preso, não é uma negociação que ele possa fazer com políticos. Nenhum desses partidos ou políticos pode garantir que o presidente, uma vez renunciando, não seja preso. Isso é de outra esfera. Tá? Essa garantia ninguém pode dar.
ao presidente, tá? Ó, renuncia que você não vai ser preso. Não existe isso, tá? Aí é outra área, é a área da justiça, etc e tal. Sobre o Tribunal Superior Eleitoral é o seguinte, é uma questão que vem me incomodando há algum tempo. O processo de cassação da chapa Dilma e Temer se refere à eleição de 2014. Foi protocolado pelo PSDB depois daquelas eleições em 2014. O que está em pauta é a corrupção havida na captação de recursos para pagamento daquela campanha, tá? E, no entanto, todo mundo, é um consenso, PSDB, PT, Marina Silva, todo mundo, ignorando que o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal técnico, não um tribunal político. Não é, ele não vota como impeachment, como acontece no Congresso, que é um julgamento político. Esse é um julgamento técnico, ou deveria ser técnico. Ou seja, que se considere um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral como capaz de resolver um problema de 2017... sendo que o processo é de 2014, isso é um absurdo. É um escândalo que a gente considere razoável, que, vou repetir, que um assunto de 2017, que é estranho a esse processo, seja resolvido, se infiltre em algo que é de 2014. É um absurdo isso, ou eu estou ficando maluco?
Vera, vai você. Não está ficando maluco, está com absoluta razão. Eles não fariam isso explicitamente, dessa maneira que você está falando. Eles fariam assim, caçariam a chapa de uma Temer, dizendo que estão se atendo à jurisprudência, que afinal de contas é essa mesmo, de manter, de responsabilizar o presidente e o vice, e tirariam o Temer da frente, sem fazer menções ao processo atual. Esse processo desceria porque ele perderia o foro, e aí esse acordo para que ele não perdesse os direitos políticos, não que não fosse preso, seria feito no bojo desse processo, porque já é a recomendação do Ministério Público, que já é que a Dilma perde os direitos e o Temer não, já é uma esquisitice a recomendação do Ministério Público neste processo. Acontece que no Brasil criou-se um momento, a gente está num momento tão confuso e tão ruim da vida nacional, que cada um quer fazer um patchwork das leis, que é pegar de cada uma das leis aquilo que lhe agrada. Então a pessoa quer eleição direta, sendo que a Constituição não prevê eleição direta, ela quer tirar o Temer pelo TSE porque isto é mais fácil, embora isso não seja admissível, nem na lógica e nem na lei. Então, quando a gente começa a relativizar tudo e a permitir que se pegue o pedacinho que nos apraz de cada lei, a gente está indo pelo pior dos mundos.
Ô, Madu, eu vou rapidinho para você, que eu preciso chamar também a nossa primeira... Vai lá, Madu.
Só para sublinhar uma coisa importante que o Andreasa falou, que você levar 3 anos, né, no TSE para chegar a uma conclusão sobre a chapa Dilma Temer, isso, Andreasa, só evidencia como é disfuncional o Estado brasileiro. Porque da mesma forma que você, para fazer uma perícia de uma fita, né, de uma gravação eletrônica, eles pedem 30 dias para fazer uma perícia. Isso não existe, verdade, entendeu?
É. Da a gente mesma vai tratar disso, né? Depois amiga do intervalo, minha, caso JB.
Só para concluir, hoje uma amiga minha que foi fazer aposentadoria, para calcular a aposentadoria dela, vão levar 180 dias. Não existe computador no Estado brasileiro. Isso é inacreditável.
De volta com o 3 em 1, mais um tema aqui no nosso programa de hoje. A Polícia Federal cobrou da defesa do presidente Michel Temer uma data para que o PMDBista preste depoimento. Os advogados encaminharam um pedido ao relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, para que suspenda a realização de qualquer interrogatório antes da conclusão da perícia das gravações feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista. Aliás, Vera, Andreas e Madu, o ministro Edson Fachin determinou hoje o sigilo das interceptações telefônicas do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do senador Aécio Neves e da irmã do tucano Andréa Neves, que continua presa. Os áudios constam da delação da JBS. Eu começo esse tema com você, o Andreasa. O ministro agora levanta e baixa o sigilo, né?
É um ministro excêntrico, né? O Fachin. Ele consulta ou não o plenário do Supremo, a depender do seu humor. Da mesma forma, baixa e levanta sigilo, não assume nenhum erro. É um juiz que tem vocação monocrática. o Edson Fachin, tá? Estou muito, muito de olho no Edson Fachin.
Vera.
Eu discordo. Eu acho que aí, neste caso, ainda tá pra gente saber de quem foi a lambança. Vamos explicar. Quando ele levantou o sigilo, e a gente pediu isso aqui, que tinha que levantar o sigilo de tudo, ele levantou da parte que estava consubstanciada nos pedidos da Procuradoria-Geral da República. Nesta ação envolvendo a Andréa Neves, havia 4 áudios citados no pedido do Ministério Público. Acontece que foram interceptados telefones dos investigados durante um mês. São mais de 3 mil conversas interceptadas. E estas mídias só podem ser destruídas porque existe uma lei que manda destruir as mídias que não dizem respeito diretamente à investigação, que não tem nada a ver com o objeto da investigação. E elas só podem ser destruídas por ordem do juiz. Antes que houvesse essa ordem, essa mídia vazou. E aí, gente, não há vazamento casuístico, tá? Porque em 3 mil horas foram buscar uma conversa de um jornalista, o Reinaldo Azevedo, com a sua fonte, em que eles discutiam assuntos totalmente alheios a qualquer investigação. Não se falava de crime, se falava de um assunto normal, era de política, porém nada a ver com a investigação. E este áudio vazou, este áudio que não está no procedimento da PGR. Aí começou o jogo de empurra. A PGR empurra para a PF, que empurra de volta para a PGR e para o ministro Fachin. Então, para que a gente impute as responsabilidades corretamente, a gente tem que saber exatamente de onde vazou este áudio. Porque a primeira notícia, o título era PGR anexa conversa de jornalista com irmã de Aécio Neves. A PGR soltou uma nota negando isto e jogando a bucha para a PF, que, por sua vez, fez o mesmo. Então, o que tem neste momento é um jogo de empurro em que ninguém assume a responsabilidade por algo que é uma ilegalidade, uma arbitrariedade e coloca em xeque a relação da imprensa e a liberdade de imprensa. Foi alvo de protestos da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, de toda a imprensa, de toda a classe política, à esquerda e à direita. Portanto, simpatias e antipatias à parte pelos envolvidos, o episódio é grave e tem, sim, de ser investigado.
O episódio é grave mesmo, né, Marcelo Madureira?
O que eu estou tentando ver o grande quadro, né? O que a gente está percebendo no Brasil? Que esse clima de instabilidade, de insegurança, ele vai pegando feito um rastilho de pólvora. Ele vai não crescendo. Quer dizer, você começa a perceber que atrás de cada cargo, né, existe uma pessoa, né, existe um ser humano com todas as suas virtudes e fraquezas. E nesse momento é que você vê, né, quem é quem. E a gente começa a perceber as inseguranças, né? A falta de capacidade dos nossos homens e mulheres públicos em lidar com uma crise dessa magnitude, né? Até no próprio diagnóstico, a gente não entende quem é que poderia conduzir esse Brasil, que nome que poderia surgir para conduzir o Brasil para fora desse buraco. Não ocorre ninguém, não existe nenhum nome de consenso, não existe reserva moral. Então você não é de se espantar que nos outros poderes, no legislativo, principalmente, como a gente viu hoje, o Bolinha lá tentando dirigir os trabalhos, ou mesmo no judiciário, todos os juízes, o Fachin, todos eles, escorregarem no quiabo, terem momentos de insegurança, de vacilação. Isso mostra quão inadequadas são as lideranças brasileiras hoje. O meu grande medo é o que é uma crise política descambar para uma crise institucional. Esse risco estamos correndo, na medida que as pessoas passam a ficar inseguras sobre seus atos, não saberem como conduzir o país dentro da legalidade, dentro das instituições. E isso me preocupa muito.
Bom, alguma coisa, Vera?
Eu acho que a gente tem de pontuar só mais algumas coisas. A coisa do laudo, né? Que falamos um pouquinho ano passado, mas que não é admissível que a Polícia Federal leve 30 dias para fazer uma perícia de uma gravação da qual ela tem a mídia, tem o gravador, tem tudo. E a mesma coisa nos outros áudios, referentes aos outros céus, que vai levar mais tempo ainda. Os do Aécio Neves vão levar 60 dias. O Brasil não tem esse tempo.
Ô, Vera.
Essa crise vai ter de se resolver de alguma maneira antes disso.
Vera.
Diga.
Nem caixa preta de avião leva 30 dias para você decodificar.
Andreasa.
E é o seguinte, independentemente do prazo que leve para a perícia ser feita, e a gente está de acordo que esse prazo de 30 dias que a Polícia Federal apresentou é bizarro, o presidente da República, ou melhor, a defesa do presidente, está certa em defender que ele só fale depois do acesso, depois da perícia feita. Isso é óbvio. A Polícia Federal, nesse caso, digamos assim, se antecipou ao processo.
Bom, o Madu se referia ao Bolinha, né? Notícia também de hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posicionou sobre os 12 pedidos de impeachment já protocolados contra o presidente Temer. Maia disse que a entrega de pedidos contra um presidente da República não é como um drive-thru e negou que esteja engavetando as solicitações. O deputado argumentou ainda que é preciso ter calma e paciência para tratar do assunto. Mas eu sinto que o Rodrigo Maia está totalmente perdido, né? Ele fez um discurso há pouco, né, Vera? A gente acompanhava na redação sobre essa questão envolvendo as forças federais, diz uma coisa, ele está totalmente perdido, né?
Ele está perdido, assim como está perdido todo mundo em Brasília, e ele está atuando muito na retaguarda do Temer, na expectativa de que este nome de consenso possa ser o dele. Eu acho muito pouco provável, ele não tem dimensão para esse cargo. Hoje as conversas gravitam em torno do Jobim, que a gente já discutiu aqui, inadequação dele, quanto mais não seja porque já foi ministro de Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, teve uma atuação na Lava Jato como lobista da Odebrecht, foi isso que ele fez. Então eu acho que ele não tem a menor condição de assumir, mas ele é um nome que está na mesa de negociação com boas chances. O Fernando Henrique, que foi colocado como uma opção, não quer e está advogando o nome do Tasso Gereissati. Então é nesse momento, são esses os nomes postos à mesa para este período de transição até a eleição de 2018. Não é para nenhuma prorrogação de mandato, é para um período curto para levar o país para a eleição de 2018, como prevê a Constituição.
Andreasa.
O Rodrigo Maia está completamente perdido, mas nesse aspecto do impeachment ele está muito bem achado. Ali nada prosperará, certo? Ele está fechado com isso. Podem botar 500 pedidos de impeachment, ele não vai aceitar. Zero. Por essa via, pela via do impeachment, o Temer não cairá. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sobre as articulações em caso de queda do presidente Michel Temer, cada vez mais eu penso que, bom, se isso prosperar, eu continuo achando que Temer resistirá, tá? Mas é só um sentimento. Se prosperar e ele cair, eu tenho a impressão de que a solução será mesmo do Congresso. Ou seja, não seria o Nelson Jobim, tampouco o Fernando Henrique Cardoso. Não nos esqueçamos que o colégio eleitoral, nesse caso, são os membros do Congresso. Bicameral, senadores e deputados. Neste cenário, até o Rodrigo Maia teria chance. Não se esqueçam, apesar de fraco, de que ele seria, além de tudo, ao longo desse processo, o presidente da República. Ele é o primeiro na linha sucessória. Ele seria o presidente no momento em que houvesse essa eleição, sendo ele foi eleito agora há pouco tempo presidente da Câmara. Ele tem o baixo clero, tá? Fora isso, talvez algum nome do Senado. Eu acho o Tasso Gereissati impopular. Talvez haja algum outro nome mais
popular. Mas
forte
o Rodrigo
no
Maia não é mais popular.
Muito...
Mas não é, porque o Tasso é do Nordeste.
Popular, popular no... Vera, popular no Congresso.
Ah, entendi.
No Congresso, gente, a eleição é no Congresso, falando popular,
não,
querido,
mas quem vai decidir isso vai ser o acordo de caciques, Andreasa. Esse nome só vai, não vai para uma votação secreta e apuração, isso vai, só vai se chegar ao nome quando tiver decidido.
Agora,
e
uma
eu
provocação.
Acho que
o nome do
muito,
Tasso,
não sei.
O nome do Tasso não agradaria ao PT, no caso desse, ou pelo menos as forças de esquerda dentro desse possível acordo que a Vera está dizendo, não, o Madu? Como é que você vê isso?
Me parece que nessa negociação, que eu não sei se eu chamo de negociação ou se eu chamo de negociata, né? Por enquanto, para mim, está mais para negociata, não tem espaço para a esquerda, né? Que você está vendo, a esquerda entra meio de reboque, porque a ela interessa, por exemplo, o seguinte: se entrar um camarada que faça um bate-bate mortadela, que coloque areia na Lava Jato, né? E livre a cara do Lula, está tudo certo, beleza, ótimo. Porque aí, o que está havendo nessa concertação é botar um camarada lá que dê um estanque à sangria do Lava Jato. É isso que eles estão combinando. E o Fernando Henrique Cardoso está nessa.
Eu acho que não tem espaço muito para isso, não. Não vejo espaço para isso. O Temer está caindo, entre outras razões, porque tentou ali com o Aécio articular um cala-boca na Lava Jato e a Lava Jato deu um cala-boca nele, até, a meu ver, dando um duplo twist carpado ali. Então, não, eu acho que o momento não está mais para isso.
Espera aí, Vera. Não, mas é nessa hora de barata voa, na hora do barata voa, como está correndo agora, aí que o atraso, as forças do atraso é que se unem. Por exemplo, hoje popular no Congresso é Renan Calheiros, popular no Congresso é Jader Barbalho, popular no Congresso é todas as, é o Jucá. São esses caras que são populares no Congresso. Por isso que eu digo, um nome que tivesse assim, não tivesse impregnado, que não tivesse com o vírus da política, como o Pedro Parente, que está fazendo esse excelente trabalho na Petrobras, seria realmente um bom nome. Seria um bom nome para conduzir o Brasil nesse momento difícil que a gente está atravessando. Agora, só um detalhe sobre os impeachments, né? Os 12 processos de impeachment que eu queria falar aqui. O Rodrigo Maia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 12 pedidos de impeachment, vai para casa, lá no lago, vai botar aquela bermuda roxa linda que ele tem, vai botar o tênis, vai sair com ele debaixo do braço para dar... E lá no pontão, ele vai lá no pontão que a Vera conhece, e vai ficar lendo lá os pedidos...
Vai ficar jogando no lago, é isso? Também... Fazendo barquinho.
E jogando um truco.
Aí você completou.
Eu só, viu, Vera? Eu só trouxe o nome, novamente, a questão do Jobim, porque ele, de certa maneira, isso se especula muito, que ele agradaria as duas frentes ali.
É, ele tem
circula
aliados
muito
em todos
governo.
Esses
Esse aqui é o perigo. Aí que mora o perigo.
Mas aí a gente está diante de um paradoxo, Madu. Porque se a gente defende aqui, temos defendido ao longo dos dias, que a saída possível e a única aceitável, se a vaca for pro brejo, é a Constituição que determina a eleição indireta, são estes picaretas. Perfeito. Que têm de eleger mesmo. A gente tem de tapar o nariz e aceitar que eles têm de eleger.
Sim, não. Ô, Vera. Não, Vera, não, mas... Peraí. Aí a sociedade tem que atuar vigilante em cima do Congresso, botar todos os seus holofotes em cima do Congresso e dizer, olhem bem quem Madu. Vocês vão eleger, hein, seus picaretas.
Eu acho Vejam que vai fazer bem, isso. Hein? Eu acho que a sociedade fará isso.
Mas isso... Isso é o que nós gostaríamos que acontecesse, é o que a sociedade fará e não adiantará de nada. Temos que ser realistas. Nós defendemos a Constituição aqui, a eleição, portanto, tem de ser direta. E uma vez que ela seja, a solução é establishment, minha gente. Não adianta se iludir. Entendam, nós aqui não torcemos por isso. Quando a gente fala que o Rodrigo Maia, quando eu falo que o Rodrigo Maia é viável nesse cenário, não é porque eu gostaria que ele fosse presidente, mas porque ele é viável. E por que ele é viável? Porque quem elegerá o próximo presidente, caso o Temer caia, é o colégio eleitoral composto pelo Congresso, onde o Rodrigo Maia é presidente da Câmara. Então é evidente que ele tem eleitores. Se não for, ele vai ser outro da mesma laia. Eu sinto muito. Isso aqui, não é nossa torcida.
A Câmara, nesse caso, é Câmara Baixa, como o próprio nome já diz. Isso vai ser definido por um colégio de cardeais de uma estatura maior que o Rodrigo. Então, eu não acredito Rodrigo que Maia o nome dele se viabilize neste colégio. Diga, Madu.
Rodrigo Maia não manda nem na cozinha da casa dele. Quando ele chega para almoçar, a mulher dele já deixou lá a comida em cima. O que tem aí? Tá em cima aí. Ele não manda nem na cozinha da casa dele.
Ele põe no micro-ondas, hein?
Rodrigo Maia.
Gente, vai lá, vai lá, André. O que a gente tá dizendo aqui é o seguinte. Ele é o presidente da Câmara. Vai ser alguém... Pode não ser ele, a Vera tem razão, vamos lá, um acordo de cardeais. Será alguém do Congresso.
Será,
então, será
eu também
um senador,
acho. Será
um figurão,
um político,
vai ser alguém do PSDB, algum do PMDB. Não vai ser ninguém de fora, não se iludam. Outra coisa, sobre a esquerda, o PT está fora da disputa indireta, não à toa, está fazendo campanha, vai até ter showzinho em Copacabana agora com os artistas que não entendem nada de Brasil, não entendem nada dos interesses nacionais, por eleição direta, que é o verdadeiro golpe. Esse é o verdadeiro golpe.
Verdade.
A única chance do PT é eleição direta.
E toda essa baderna de hoje é para criar um clima no Brasil pró-eleições diretas. É uma baderna provocada pelo PT para provocar um clima, para isso sim, um golpe.
E de certa maneira, com a possível saída do Temer, esvazia esse discurso do PT de que teve golpe, enfim.
Pois é, mas para isso o Temer precisaria ter a grandeza que até agora ele não demonstra. Todo mundo diz que a intenção dele é permanecer e não renunciar.
Não, pode ir, eu sou o Temer, ele não quer ir pra cadeia, só isso, a alternativa dele é essa.
Vamos falar da Cracolândia, né? O prefeito João Dória entrou com um pedido para realizar internações forçadas de usuários de droga sem a necessidade do aval da justiça. Quem explica melhor essa história é o nosso Daniel Lian. Coloca o vídeo aí, André, depois a gente discute. Vai lá.
Oi, Patrick. Novamente aí a questão da Cracolândia que vai tomando os holofotes, principalmente da capital paulista, mas também em todo o país. E o prefeito de São Paulo, João Dória, ele solicitou à justiça autorização para internação compulsória de dependentes químicos. Hoje, ele e o governador de São Paulo estiveram na região da Cracolândia, houve protestos, inclusive eles dariam uma entrevista coletiva no local. Isto não foi possível devido aos protestos. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Floriano Pêzaro. Ele não acredita que haverá uma reversão aí por parte da Justiça em relação a esta autorização já coletiva. Isto dependeria apenas da decisão médica para internação.
E as internações involuntárias, em geral, são feitas a pedido da própria família. São casos muito específicos que tem que ter um laudo psiquiátrico, é assim que determina a lei antimanicomial, tem uma lei brasileira, e essa lei determina que tem que ter um laudo psiquiátrico que é encaminhado ao juiz que dá ou não autorização para a internação. E os casos são tratados de forma individual. Não acredito que haverá uma decisão coletiva para a internação, porque isso foge da legislação federal.
Pois é, as cartas já estão na mesa. Se a justiça acatar este pedido da Prefeitura de São Paulo, aí caberá aos médicos decidir ou não sobre quem deverá ser internado. E vocês aí, acham que essa internação tem que ser compulsória ou não?
Vera.
O pedido, eu falei com a prefeitura hoje, o pedido foi feito com base na lei 10.216 de 2001. O que ele está pedindo é que o juiz, ao invés de esperar que os dependentes sejam avaliados dentro dos equipamentos de saúde, a prefeitura possa buscar as pessoas nas ruas com a equipe multidisciplinar, identificar aquelas que precisem de internação a partir de um laudo dessa equipe multidisciplinar e então internar compulsoriamente aqueles que o laudo indique. Então seria um passo em relação a essa lei que o secretário Floriano Pêzaro falou. Não dependeria de autorização da família para essa internação involuntária de quem é dependente químico. Seria a partir de um laudo de uma equipe multidisciplinar. Houve uma ligeira divergência entre as equipes quanto a essa medida, tá? O secretário da VIUIP, da Saúde, deu uma declaração dizendo que não quer mudar o método atual pelo qual o governo faz essa triagem. Vamos ver como a coisa vai evoluir. Eu sou a favor de internação involuntária, porque eu acho que as pessoas não têm discernimento quando elas estão nessa situação que elas estão atingidas pelo crack, totalmente largadas na rua, largadas ao vivo. Então, eu acho que é uma medida, sim, humanitária, de saúde pública, de segurança. Eu acho que ela preenche todos esses quesitos, desde que seja feita com responsabilidade e com realmente profissionais indicados para fazer isso.
E você, Madu, também é a favor?
Olha, eu estou fazendo um seriado para o Cacete e Planeta, então eu tenho acordado todo dia de madrugada, atravessado a Avenida Brasil, e ali por volta em Ramos, a gente atravessa uma Cracolândia, que é uma coisa inacreditável, é bárbaro e deprimente. Então você vê que aquelas pessoas não estão realmente com a menor condição, o menor discernimento sobre as suas vidas, quer dizer, elas precisam de ajuda. É nesse momento realmente que a sociedade, né, tem que ajudar, e talvez até através do Estado, que você vê que são pessoas muito pobres, pessoas muito humildes, sem a menor condição. Eu acho que nesse caso específico, realmente, é fundamental que você conduza essas pessoas, né, para o tratamento específico. Enfim, mas não vou entrar se isso é eficaz ou não, mas ali como está é que não dá para ficar, né? É o último estágio da condição humana.
Andreas, é você.
Eu concordo completamente com a posição da Vera, não tenho nada a acrescentar a respeito. O viciado não tem condições de pedir ajuda, portanto ele não pede, mas precisa de ajuda. Então, me parece ser uma decisão correta, há muito sensacionalismo a respeito disso. Aliás, e é isso que eu queria falar, esse protesto hoje contra o Dória e o Alckmin foi feito, atenção para o nome, pelo coletivo Craco Resiste. Eu vou responder. Craco. Vou repetir. Craco Resiste. O que significa algo com esse nome, Craco Resiste? É a mais pura definição da exploração da miséria. Um coletivo que se chama Craco Resiste não quer acabar com a Cracolândia, não quer que as pessoas que estão lá se curem porque é doença, o vício é doença, não quer resolver o problema. Eles querem que aquilo se mantenha, porque ali eles exploram a miséria, ali eles exercem poder sobre aquelas pessoas, eles lucram com aquilo, ganham dinheiro. Se o Brasil melhora, se a Cracolândia acaba, se as pessoas são tratadas, o coletivo Craco Resiste acaba. É.
Bravo, bom, mitou. Gente,
esse coletivo deve ser bancado.
Foi direto.
Esse coletivo é patrocinado pelo PCC.
Gente, chegou a hora. Deixa eu correr aqui. Chegou a hora da participação dos nossos ouvintes aqui na reta final do Trezinho. Vai lá.
Eduardo Bordim, de São Paulo, advogado. Eu não acho que o Michel Temer perdeu o governo, não. Eu acho que sem ele, o caos vai ficar muito pior. Muito pior mesmo. Eu acho que ele deve continuar até as reformas e depois, com tranquilidade, deixando o devido processo legal, resolver isso aí.
Aqui é Regis, São Paulo. Eu acho que ainda não, acho que ele ainda não perdeu, o presidente ainda não perdeu, mas ele vem se enrolando, né? Vem se enrolando cada vez mais e deve perder nos próximos dias aí, até porque o áudio, apesar da discussão se é legítimo ou não, ele não rebateu nada do encontro, não rebateu nada do que foi feito, então eu acho que ele deve perder, sim, a legitimidade para governar.
Eu sou Maria de Osasco. Eu quero dizer que torci muito pro Temer na época que a Dilma saiu. Gostaria muito que ele continuasse como ele estava vindo, né? Que era, a gente estava achando que a economia está melhorando, as coisas estão realmente se encaixando. Mas, de repente, vem essa avalanche toda. Sinceramente, eu já não sei mais o que pensar.
Aí, Vera, a participação dos nossos ouvintes, alguns ainda achando que o governo pode continuar.
Ela quase chorou, a senhora.
Pois é. Bom, gente, a gente está na reta final do nosso, programa e temos... Oi, Madu. Olha o cuco, já deu o cuco.
Não, só para dizer como o povo brasileiro é sensato e equilibrado e os nossos governantes não são.
Vera, que música
pois
você escolheu?
Bem-vindos ao novo horário do 3 em 1. Vamos ficar das 6 às 7 da noite, todos os dias, no horário dos Pingos nos Is, o programa que revolucionou o rádio brasileiro e colocou a Jovem Pan na cabeça do rádio brasileiro como a principal líder de audiência. Esperamos fazer jus à sua audiência. Eu escolhi uma música da Legião Urbana, Metal Contra as Nuvens, que fala, é uma reflexão aí sobre tempos de autoritarismo, sobre tempos em que você tem de resistir. É uma música longa, de 10 minutos. Eu convido o ouvinte a ouvi-la na íntegra. Solta aí, André. Até amanhã, pessoal.
Boa, tchau, Vera. Gente. Até amanhã.
Tchau, pessoal.
Até amanhã, pessoal. Um abraço pra todos.
Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. O Deus nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais.